e tenha descido para um nível mais reduzido em 10 meses. Mas foi também isto que protegeu os rendimentos, fazendo com que em 2020 o salário médio em Portugal aumentasse 1%, enquanto na União Europeia ele baixasse 2%, e já no quarto trimestre de 2020, segundo dados do INE, face ao mesmo período de 2019, os salários aceleraram 3,5% por posto de trabalho. Este é um caminho que demonstra a alternativa que temos vindo a afirmar no país. E este é o caminho que vamos prosseguir, assumindo o equilíbrio entre recuperação económica e proteção social. E é assim que termino, pedindo ao Sr. Primeiro-Ministro, questionando o Sr. Primeiro-Ministro, sobre a sua percepção sobre estas matérias, entendendo o Estado Social como a nossa maior arma no combate à pandemia, mas também com esta visão de que a proteção do emprego e dos rendimentos resultou das políticas que implementamos, que elas foram fundamentais, não apenas para que ninguém ficasse para trás, mas sobretudo para que a partir de agora, com o fim da pandemia, possamos rapidamente avançar como país.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não deixando ninguém para trás. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Houve, de facto, uma resposta muito distinta a esta crise à resposta às crises anteriores. Alguns tiveram a ilusão que respondêssemos a esta crise com a austeridade e aí tivessem uma oportunidade de dizer que cá está o governo do PS a fazer a política da direita. Enganaram-se e vão continuar a enganar-se. Porque já demonstramos a partir de 2015 como a recuperação económica se faz não com austeridade, mas combatendo a austeridade. E isso é fundamental para a confiança dos agentes económicos, isso é fundamental para sustentar o rendimento das famílias, isso é fundamental para apoiar emprego, porque a chave da estabilidade, a chave da situação económica que conseguimos ter hoje foi a capacidade que tivemos de manter emprego. Isso claramente é reconhecido pela União Europeia. E se nós olharmos como, depois da brutalidade desta crise, nós evoluímos de uma taxa de desemprego que estava em 6,5 em 2019, para uma taxa de desemprego que estimam agora ficará nos 6,8, 6,9, nós percebemos bem a importância que teve o conjunto de medidas que adotámos para a proteção do emprego. Foi um ano de recorde de aumento do investimento da despesa com a Segurança Social. A diferença é esta. O ano passado não foi o ano de aumento de impostos, não foi o ano do corte das pensões, não foi no ano do corte das prestações sociais, foi o ano em que aumentou 12% a despesa com a Segurança Social para apoiar o rendimento e o emprego das famílias. O país está bem? As famílias estão bem? As empresas estão bem? Claro que não. Estamos a enfrentar uma dramática crise económica e uma dramática crise social. Agora, aquilo que ninguém tem dúvidas é que, se tivéssemos seguido a política que a direita seguiu para responder a esta crise, a situação hoje seria muitíssimo pior do que aquela que é. E que foi graças às medidas que adotámos que é possível estarmos hoje a encarar a capacidade de recuperação já no próximo ano do nível de crescimento económico que tínhamos em 2019. Eu sei que irrito sempre muito, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo, quando digo isto, mas 2020 é o ano que ficará para a história pelo Covid, mas é o ano que ficará para a história também com uma derrota histórica do pensamento liberal face à defesa do Estado Social. Porque, de facto, foi o ano onde foi o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social que responderam às necessidades efetivas das famílias, das empresas e de todos aqueles que necessitaram de apoio para vencermos de um modo solidário esta crise. E é assim que vamos vencer de modo solidário esta crise. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, como acaba de reconhecer, a pandemia Covid-19 está, de facto, a dar origem a uma pandemia social. Temos uma economia nos cuidados intensivos que não está só a gerar o inevitável desemprego. Não estão apenas pessoas a perderem os empregos, está-se a destruir emprego. Com o desemprego advém a pobreza, tantas vezes envergonhadas. Há famílias inteiras, que eram da classe média, que nunca viveram com necessidades e que hoje não sabem como é que vão honrar os seus compromissos, como é que vão alimentar os seus filhos. A procura de apoio junto de bancos alimentares está a subir, está a crescer, e as organizações sociais têm cada vez mais pedidos de ajuda, seja para assegurar apoios às crianças, seja para garantir o acompanhamento dos mais idosos e dependentes. Ter a economia nos cuidados intensivos gera o medo das pessoas, o medo de cada pessoa. Medo de perder o emprego, medo de não voltar a conseguir um emprego, medo de não conseguir garantir que a sua família tenha o que precisa. Medo de um futuro incerto. Senhor Primeiro-Ministro, têm sido meses de facto muito duros. Perdemos milhares de portugueses para a Covid-19, para outras doenças, pessoas que deveriam estar entre nós, famílias que perderam o avô, a avó, por vezes até os dois, os tios, os pais, as mães. Todos perdemos alguém nesta guerra. Uma guerra que ainda não terminou e com brutais consequências também para a saúde mental de cada um. É evidente que os profissionais de saúde estão exaustos, mas não só. Mais profissionais estão em situação semelhante. Pensemos nas forças de segurança, nos operadores logísticos, os maquinistas de comboios, condutores de autocarros, funcionários de supermercados e tantos outros, mulheres e homens de norte a sul, que mantiveram este país a funcionar. Não baixaram os braços, mas estão inevitavelmente esgotados. Mas há também os que sofrem de forma menos visível. É o caso de cada português, cada cidadão, que se viu forçado a ficar meses a fio, confinado, muitas vezes sem ter condições para tal. Ou o caso de cada criança, sobretudo as mais novas, algumas das quais nunca viram a cara de um professor porque estiveram sempre de máscara. Ou ainda o caso dos jovens adolescentes, que estando na idade para voar, se veem presos em casa, sem poder estar com os amigos, sem poder namorar, sem poder conhecer o mundo. As consequências para o bem-estar e para a saúde mental de todos são brutais e, até certo ponto, imprevisíveis. Como país, temos de fazer mais do que estamos a fazer. Temos de fazer mais do que reagir. Sr. Primeiro-Ministro, temos de atuar com sentido de urgência para retirar a economia dos cuidados intensivos e proteger as pessoas que estão mais vulneráveis, mais frágeis e a viver com medo do dia de amanhã. Temos de salvar o país. Para isso, de forma pragmática e assertiva, tudo o que está ao nosso alcance deve ser feito para salvar o verão e preparar o inverno. É preciso salvar o verão e preparar o inverno. Salvar o verão e preparar o inverno passa por acelerar a vacinação o mais depressa possível. Hoje o país confia na liderança logística assegurada pelas Forças Armadas, que devem continuar a ter todo o arsenal possível e necessário para completar a sua missão. Salvar o verão e preparar o inverno passa por garantir que as empresas possam voltar a abrir em pleno e beneficiar do turismo. Mas somos dos países da União Europeia com mais empresas em risco de falir. Por isso, salvar o verão e preparar o inverno passa também por garantir que as empresas tenham a liquidez necessária para se adaptarem a este novo mundo pandémico e pós-pandémico, para pagarem as dívidas e abrirem as portas. Salvar o verão e preparar o inverno passa também por permitir que as empresas possam pagar mais tarde as obrigações que têm hoje, o que inclui as obrigações para com o Estado. Salvar o verão e preparar o inverno passa pelo Governo pagar às empresas a tempo e horas, adiantando verbas, se possível. Salvar o verão e preparar o inverno passa por garantir que empresas e famílias possam, no caso necessitarem, de beneficiar das moratórias dos empréstimos, para não deitarmos ao chão que ainda nem se conseguiu levantar. Salvar o verão e preparar o inverno passa por assegurar as condições de segurança dos cidadãos. Isso inclui dos turistas. E isso passa também por garantir que os transportes públicos tenham mais ofertas para que as pessoas possam cumprir com e manter os distanciamentos físicos recomendados, que infelizmente em muitos contextos não está a acontecer. Por isso, salvar o verão e preparar o inverno passa por haver mais autocarros, mais comboios, mais barcos. Devemos aprender com os erros do passado e fazer melhor na oferta dos transportes públicos. Salvar o verão e preparar o inverno passa por garantir que os eventos de massas possam ocorrer em condições de segurança. No momento em que obrigam os restaurantes a fechar antes das 11 da noite, em que proíbem concertos, em que mantêm fechados discotecas e parques de diversão, não é aceitável que ninguém do Governo tenha preparado adequadamente os previsíveis festejos do futebol. Simplesmente não pode acontecer. Salvar o verão e preparar o inverno passa por assegurar testagem e rastreamento eficazes. Se no momento presente os números da Covid-19 são favoráveis, sabemos que o outono e o inverno comportam riscos. Os próximos meses de verão devem servir para preparar o próximo outono e inverno, para que não falte nada, para que Portugal não seja apanhado novamente em falso. Todos esperamos que a vacina funcione em pleno, mas não devemos, não podemos apostar tudo apenas na vacinação. Tudo deve ser feito para minimizar riscos. Por isso, salvar o verão e preparar o inverno passa por garantir desde já que em setembro, ao contrário do que aconteceu o ano passado, teremos as vacinas da gripe necessárias para todos os portugueses que se queiram vacinar. Salvar o verão e preparar o inverno passa por fazer o que tantos países já estão a fazer e forçar a União Europeia a comprar já os previsíveis necessários reforços das vacinas contra a Covid-19 para o ano de 2022. Salvar o verão e preparar o inverno passa por ajudar os nossos países irmãos dos países africanos de língua oficial portuguesa, assim como Timor-Leste. Usemos a diplomacia da saúde para garantir que todos estes nossos irmãos tenham acesso à vacina, lançando missões humanitárias com cidadãos portugueses para apoiar na vacinação em massa, se necessário. Só estaremos seguros quando todos estiverem seguros, como disse tantas vezes o Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu estou certo que estamos unidos neste esforço de querer salvar o verão e preparar o inverno. E é muito claro o caminho que é preciso trilhar. Por isso deixo-lhe a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Está o seu governo disposto a fazer tudo o que é preciso para salvar o verão e preparar o inverno? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. A Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido.
Sra. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, salvar o verão e preparar o inverno significa, sobretudo, ser formiguinha e trabalhar todos os dias. Relativamente ao Ministério da Saúde, é isso que os trabalhadores que são profissionais de saúde costumam fazer. E por isso temos trabalhado todos os dias para salvar não só o verão, mas também o inverno e todas as estações do ano. Para dar melhores condições de vida a todos os portugueses e para garantir que o país pode continuar para lá desta terrível pandemia que sobre nós se abateu. Foi por isso que, sem demagogias, o ano passado começámos a preparar designadamente o processo de reforço dos cuidados intensivos, que hoje envolve já uma série de unidades, um conjunto amplo de unidades de cuidados intensivos que viram a sua capacidade expandida e outras tantas que estão ainda a concluir o seu processo de expansão. Um processo de aquisição de equipamentos mais diversos que passam pela duplicação do número de capacidade de ventiladores de que o país dispõe. Um processo de reforço e de capacitação dos recursos humanos em termos de enfermeiros, em termos de médicos, em termos de assistentes operacionais e assistentes técnicos, que passa por diversas contratações e pela sua perenidade em termos de vínculo laboral. Foi por isso também que, desde o início da pandemia, optámos pelo reforço da capacidade laboratorial do Serviço Nacional de Saúde. Um reforço que se traduziu numa linha específica de financiamento do programa de sustentabilidade e que levou a que tivéssemos investido mais de 8 milhões de euros só na resiliência da capacidade laboratorial do SNS, dos quais praticamente a integralidade já foram executados, com a maioria dos laboratórios dos nossos hospitais a terem respostas hoje mais completas para a SARS-CoV-2, mas também para outro tipo de atividades. Uma capacidade que passou de um volume de testes médio diário de 2.500 para mais de 38 mil ou mesmo 49 mil no passado mês de 52 mil no passado mês de janeiro. um reforço da capacidade que envolveu